Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o desfile semanal de filosofia sobre as coisas da cultura popular na Rádio Observador, sempre com estes três pensadores exímios, totalmente parciais, ainda bem, e absolutamente subjetivos, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana pegamos no comando, fazemos zapping e falamos sobre o que se passa com a televisão e com o streaming na Boa Dica. E a culpa, temos que ter culpados sempre, obviamente, é toda de um senhor chamado Peter Biskind, acho eu que é assim que se diz. Em tempos foi este senhor que escreveu livros bastante importantes e influentes sobre a evolução de Hollywood. Um primeiro sobre a transformação que aconteceu nos anos 70 e outra que aconteceu com o cinema dito independente, que se tornou depois mainstream nos anos 90. Diferentes eras, diferentes consequências, e agora lançou um novo livro chamado Pandora's Box. Um livro sobre, e nas palavras do próprio, a coragem e ao mesmo tempo a ganância que, com que foi criada aquilo que ficou conhecido como a Peak TV. Vamos resumir esta Peak TV mais ou menos como naquela linha temporal que vai dos Sopranos a Succession, mais ou menos isto. Diz o autor que aquilo que foi feito para criar esta dinâmica de produção de séries, sobretudo, é disso que falamos, está em risco, e depois explica porquê. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. O Sr. Peter Biskind expõe algumas das suas conclusões e aquilo que ele acha que... Ele fala com muita gente da indústria neste livro, e diz que uma das coisas que tem consequências é aquilo que podemos chamar o princípio Netflix, que é o que interessa é o máximo de fidelização ao mínimo custo possível. O que é uma
é legítimo,
económica,
não é?
Sim, bastante válida, não é?
Sim, é, mas pronto, depois é preciso
perceber. Mas tem consequências.
Tem, em que pista é que nós corremos, não é? Tu falavas aí de uma época interessante de produção, não é? Há quem se refira a ela como a nova era dourada da televisão.
Isso.
Que vem ali de finais de anos 90, inícios de anos 2000 e depois ali com uma série de coisas. Eu tenho a ideia que isto é uma, enfim, uma opinião de um leigo, não é? Não de um especialista na indústria como o nosso Pedro Buxeri, que
não,
se juntará a nós muito brevemente.
Ele já aí vem.
Ele já aí vem. Mas que normalmente, seja na televisão, enfim, ou noutra área comercial completamente distinta, quando se começa, quando se deixa de segmentar e se começa assim a disparar para todos os lados, como se diz na gíria, normalmente a coisa não corre muito
é
bem.
É como na vida, ô Maria.
É preciso ter algum critério, não é? E por mais que haja esse imperativo comercial, que é obviamente aquilo que norteia...
São empresas, não
são
é?
São empresas, estes negócios, portanto aquilo que convém que dê lucro.
Exato.
E que estas coisas funcionem. Estas plataformas, eu acho que de facto se transformaram, vivem aqui elas próprias num impasse, por um lado por acharem que provavelmente também não teriam que se ajustar a novas regras do mercado e dos próprios países onde estão. Dou-te um exemplo recente. Ainda há uns tempos estava a ler, há uns dias, salvo erro, sobre a Austrália e regras muito apertadas que está a impor, por exemplo, plataformas como a Netflix.
Quando se fala da Austrália, parece que estamos a falar de outro planeta, não é?
Distante, não é? Isso é uma coisa remota, sim. Mas um país como a Austrália está a tentar impor uma espécie de cotas, não lhe chama bem assim, mas em termos de conteúdos locais, e portanto quer que a fatia de conteúdos que falem, portanto, do seu próprio país e provavelmente com os seus próprios atores, seja bastante mais abrangida nestas plataformas. O que implica mudar o jogo, a distribuição de dinheiro, a fatia ocupada, e portanto é apenas um exemplo de como há aqui uma série de ingredientes e de variáveis novas que de facto vêm transformar o mercado. E quando nós pensamos em períodos áureos, como por exemplo o arranque da Netflix, é obviamente muito difícil para nós imaginar Frank Underwood a virar-se para a câmara e nós, não é? Porque muita coisa aconteceu desde aí. Hollywood mudou desde aí, as personagens mudaram, nós temos coordenadores de intimidade, nós temos muita coisa que é absolutamente impensável, nós temos avisos quando vamos ver uma série de que vai aparecer um cigarro, portanto o mundo mudou de uma forma
e
muito brutal
Me Too,
e
rápida. Tivemos uma pandemia e tivemos
pois, muita
greves,
coisa, não é?
E tivemos...
Muita coisa, sim. E num espaço de tempo muito...
curto.
Muito curto, não é? Foi assim uma tempestade, portanto. Eu falava desta questão da segmentação. Acho que é importante conheceres o teu público. É obviamente muito arriscado quando falas para um nicho, mas dou-te mais um exemplo. A Filmin, que é uma plataforma que eu estimo bastante, acho que começou com uma ótima premissa, muito mais focada no cinema independente, mas eu entretanto percebi que também já tem a Barbie para alugar e eu tenho dúvidas de que tudo isto possa se calhar conviver bem, mas a longo prazo, não sei se o subscritor padrão da Filmin lhe interessa de repente abrir e ter mais um catálogo que é mais do mesmo, não é? E que pode encontrar também no outro lado ou queria numa Netflix. Dito isto, também é importante perceber que o nosso gosto é aqui um gosto mais ou menos, também é muito particular e se calhar de bolha, e é preciso olharmos para...
Estamos aqui numa redoma,
aqui numa redoma, não é? Porque imagina, eu quando abro a Netflix também penso, pá, bolas, o que é que vou ver agora? Não há nada para ver, mas depois também confiro...
E a televisão não é só feita disto?
Não é só feita disto, obviamente.
Bem pelo contrário.
Mas se tu conferires o ranking, e o ranking é importante porque te permite medir o número de pessoas e os conteúdos mais vistos, e que de facto eles não coincidem com os meus gostos, e se calhar sou eu simplesmente que estou errada, é que as pessoas estão todas certas e portanto é mais interessante para a plataforma e para todos nós de maneira geral que sejam feitos conteúdos que a mim não me dizem rigorosamente nada, não é? Sei lá, pá, que não chegam para mim aos calcanhares de um Mad Men, ou de um Dexter, ou de um Breaking Bad, mas são valores mais seguros, aquilo é chapa ganha, chapa gasta, garante essa fidelização, mesmo que as pessoas vão entrando e saindo, e quantas feitas continua a fazer sentido.
E provavelmente um investimento muito mais em conta.
Muito mais em conta.
Pedro Buxeri Mendes, senhor televisão aqui deste painel, outro dos temas muito falados neste livro, Pandora's Box, tem a ver com a HBO, e o autor fala de como a HBO foi... uma das grandes responsáveis por termos chegado onde chegámos nesta produção de séries e depois o streaming
de HBO enquanto marca de qualidade,
né? Exatamente, enquanto marca de qualidade. O que é que o autor argumenta? Argumenta que a HBO já não é nada do que era e que isso também terá consequências. Concordas?
Sim, nós vivemos as streaming wars, não é? Porque o negócio tradicional, supostamente, parte vai migrar para esta coisa das subscrições e das assinaturas, no fundo é a mesma coisa. O Netflix, que é um cristão novo, portanto não era Legacy Media, começou já na subscrição, não tem o problema de ter que cuidar do seu negócio antigo. A HBO, que pertence ao grupo Warner, tem que andar ali a tentar perceber onde é que vai estar o dinheiro no futuro. Se vai estar nas subscrições ou se vai estar na publicidade da chamada televisão tradicional. O canal HBO é um canal de cabo, pago, não é? como a Sport TV, não é?
Exato.
E que tinha sempre uma ótima série, quase sempre ao domingo, creio, Sopranos, Oz, Sete Palmos de Terra, etc. Fazia com que as pessoas pagassem a mensalidade porque esperavam televisão de qualidade, com muito menos publicidade, muito menos intervalos, portanto, e mais qualidade. Aqui mais qualidade também é sinónimo de mais violência, mais sexo, mais densidade nos personagens, mais complexidade nos argumentos, etc. O que se passa agora é porque é que as pessoas hão de continuar a assinar uma plataforma como esta, que é muito mais cara, se não gostam dos conteúdos ou se não sentem ligação aos conteúdos. E quando eu digo conteúdos, é às séries. Porque as pessoas veem aquilo que os outros veem, sobretudo. O consumo de televisão ou o consumo de conteúdos é muito um consumo de grupo. Porque nós temos que ter assunto para falar uns com os outros. E quando digo nós, temos que pensar em pessoas de todas as idades. Por isso é que as novelas são também populares, porque as pessoas podem discuti-las e podem ter o conforto de estarem a fazer parte de qualquer coisa maior do que elas, não é? O consumo coletivo. Por isso é que as pessoas antigamente se reuniam a ver o Festival da Canção.
Exato.
E essas coisas, porque queriam fazer parte, não é? Os humanos são seres gregários, são seres que são... Nós sobrevivemos por causa da cooperação e por estarmos juntos, não é? Foi isso que nos fez vencer os outros animais, supostamente. Portanto, o caminho da HBO será... já mudou de nome, já não se chama HBO, chama-se Max, não é?
Exato.
Pronto. E será afastar um pouco dessa imagem elitista e mais complexa e até mais negra, e ir para um caminho mais popular e mais abrangente, que é o caminho que todos os streamers, todas as plataformas aspiram, e a Disney incluída. Talvez a Apple queira ficar a ocupar o lugar da antiga HBO, vamos ver. Mas o negócio principal da Apple também não é o vídeo, não é? Mas sim o hardware e o software.
A tecnologia.
Exatamente.
Bruno Vera Amaral, há uma outra conclusão aqui deste livro. E que me parece que eu achei, talvez seja a mais curiosa, que é o facto de eventualmente o autor diz que há bem a mais nas séries, e quando eu digo bem é o contrário de mal, ou seja, histórias com mausões,
demasiada higiene, não é?
Machistas, né? Sexistas e com crime e sangue e tudo isso, já não se fazem, já não vale a pena fazê-la, já não há audiência. E depois ele dá o exemplo do Ted Lasso, não é? Que é um protagonista bom, que quer ajudar a humanidade e melhorar o mundo para toda a gente. Se bem que eu acho que o Ted Lasso foi um relativo sucesso, digo eu. Não sei se foi.
Não, se olhares para as grandes séries deste período, vá, começando nos Sopranos, o que não falta são mausões. Ou personagens moralmente ambíguas,
exato, duvidosas.
Sim, e isso podes incluir os Sopranos, o The Wire, Mad Men, o Breaking Bad, a Guerra dos Tronos. Há muitos mausões e muitas vezes são os mausões que são as âncoras, uhum, dessas séries.
O próprio Succession, em que toda a gente é má, não é?
Exatamente. Já para não falar dessa, que será o exemplo mais recente,
exato,
de uma super série em que ninguém é bonzinho.
Ninguém tem bom coração.
Ninguém tem bom coração, sobretudo o patriarca que morre de repente. E portanto, se olharmos para essas super séries ou super sucessos, encontramos sempre mausões. Não sei se a tendência estará a mudar. Agora, é verdade que o caráter transgressivo de séries em que os protagonistas são mausões, perde-se a partir do momento em que são todos mausões. Então qual é que é a graça de tornar,
exato,
o mausão o protagonista?
Porque a graça também está na exceção, não é?
Claro, porque, e isso tem que ver também com o movimento que foi feito na televisão, ou seja, nestes canais e plataformas que tinham uma maior liberdade para explorar esse lado negro, ofereciam aquilo que a televisão tradicional não poderia oferecer, que tinha que ter ali os heróis bonzinhos, os pica-defensas, uhum, do ER.
Aí a pica-defensas, já não me lembrava dessa.
Pois, e mesmo dos ficheiros secretos, em que eles eram heróis, ali com algumas...
Sim, sim.
Coisas estranhas pelo meio, mas na essência eram heróis, uhum, com algumas perturbações, tudo bem, mas não eram maus. Nas plataformas e num canal por cabo como a HBO, havia essa liberdade de experimentar coisas mais transgressivas, o lado mais transgressivo. Agora, quando a transgressão passa a ser a regra, torna-se também chata, não é? E então, se calhar, a transgressão passa a ser mostrar personagens bonzinhos, os heróis tradicionais. Não sei se isso explica essa tendência. Ora, dos bonzinhos explica uma queda da televisão. E não parece que uma série se possa classificar de boa ou má só porque o protagonista é um tipo moralmente criticável ou horrível. As séries, a qualidade das séries não depende disso. Nós achamos piada aos maus, aos vilões, bem, isso é quase que uma constante na ficção e não só na ficção televisiva.
Claro.
Tem muito mais piada os vilões, normalmente tem mais piada os vilões. E nesse período áureo da televisão tradicional, convencional, provavelmente não havia espaço, não havia tanto espaço, provavelmente os anunciantes não estariam dispostos a arriscar em personagens que fazem coisas hediondas. E passou a haver essa liberdade com as plataformas de streaming. Agora, provavelmente, o que há é algum cansaço desses tipos moralmente ambíguos, que matam, como o Tony Soprano, com as próprias mãos, ou que fazem coisas muito censuráveis, como o Walter White. E provavelmente teremos um reaparecimento de personagens mais simpáticos e que, se calhar, surpreendem a meio das narrativas por fazerem alguma coisa criticável.
Muito bem, antes do final da primeira parte, vamos começar aqui a lançar as sugestões da semana com o post-it. Maria Ramos Silva, o que é que tu andas a ver?
Venho tudo a propósito desta conversa, Tiago Pereira. Então, anda a ver. Não, já vou explicar porquê.
Teve um ar sério isto.
É porque, lá está, é um daqueles casos em que nós pensamos, o que é que vamos ver? Não há assim tanto, ou seja, há imensas opções.
É um dilema.
Há imensas opções, mas depois ficamos mais uma vez perdidos, ficamos assim na dúvida, lemos, arriscamos a ler uma outra review.
Olha, Pedro, o que é que ele diz? Diz, Pedro.
Telefone porque eu digo.
Ah, cá está.
Pronto. Vou passar a fazer isso.
Call me by your name.
Já viste este Bodies? Não, na Netflix.
Já.
E o que é que achaste?
Ah.
Pois, é isso, não é? Ou seja, mas
vê-se logo, não é?
Vê-se, pronto, sim. Até és capaz de fazer um binge, não é? O famoso binge, mas pronto.
Vê-se logo que aquilo não se vai logo. Mas continua, desculpa.
Tá, vê-se, mas a premissa é boa, não é? Só depois,
mas
fazer aquilo tudo.
Mas mais uma vez, isso é como a vida.
Pronto.
A premissa também é boa.
Para o meu resto, não é? Então, só para resumir, não é do pior que está na Netflix, digamos assim. Vamos ser um bocadinho mais otimistas. É uma história assim de suspense, meio thriller, meio cyberpunk, passada em quatro tempos em Inglaterra, desde a época vitoriana até um futuro mais ou menos longínquo, não assim tão longínquo. Temos quatro detetives, temos um corpo em comum, temos assim umas viagens pelo tempo. Eu ainda não cheguei ao fim, mas já percebi que há quem diga muito bem, há quem diga muito mal, enfim, o habitual. O mais curioso é que isto, fiquei a saber, é baseado num cómic que entretanto está escutado e portanto não há hipótese sequer das pessoas conseguirem ler
esta
história.
Mesmo
é uma boa história.
Mesmo pronto. Que nós aqui na nossa bolha achemos que a série até é má, não é?
Não, mas vê-se, lá está. Não, ou seja, não desistes de ver. Eu já estou nesse...
O efeito que tem depois nos livros...
Na própria cultura popular, não é?
Porque muitas destas séries são adaptações.
Sim,
é notável o efeito que tem. Bom, vamos ouvir ainda a sugestão do Pedro Bastos Mendes. Pedro, tu já viste o assassino, o novo filme do David Fincher, é isso?
Olha, não fui ver a Tragédia da Rua das Flores, do Scorsese, mas fui ver o...
Pronto. Que segue,
Fui ver este David Fincher, que só tem 2 horas.
É mais
um filme
curto.
Excelente.
Exato.
Filme excelente, tem imensas canções dos Smiths, tem um ótimo ritmo. Gostei, francamente, muito mais do que estava à espera. Não sei se é dos melhores do Fincher, porque falta-lhe alguma daquela aquela intensidade negra, não é?
Exato.
Que falávamos há pouco. Mas aconselho vivamente The Killer, de David Fincher, nos cinemas.
E das salas, rapaziada. Muito bem. O Bruno Vieira Amarelo, como é costume, vai ter que esperar um bocadinho. Nós já voltamos a ele. Final da primeira parte do pop-up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião.
Este é o Piratinha do Ar.
Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos a arma.
Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de volta, bem-vindos ao Pop-Up, mais uma vez com Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, e também mais uma vez em direto na Rádio Observador à quinta-feira, e depois fiquem descansados a toda a hora e em todo o lado em observador.pt e nas plataformas de podcasts, as vossas favoritas, onde podem seguir-nos. Não se esqueçam de clicar, isto se chama autopublicidade sem vergonha. Muito bem, vamos recuperar aqui a voz, sempre aconchegando, do Bruno Vieira Amaral, que, Bruno, tens a tua sugestão desta semana. É um livro, As Três Mortes, de Lucas Andrade, é isto?
É um livro, um romance, a estreia no romance do meu amigo Henrique Raposo, e é uma história de pobreza e de exceção social, o que também é muito comum nos romances, ou pelo menos nos romances clássicos, as histórias de exceção social. Também tem dilemas espirituais e filosóficos, como o do suicídio, que é assim o eixo deste romance. O Henrique é há muitos anos cronista no Expresso, isso por vezes nota-se neste romance, o lado de cronista, e é um romance que tem a virtude e o defeito dos primeiros romances. Atira-se de cabeça com grande intensidade e, uma palavra que o Henrique deve gostar, com muita fé para os temas, que são temas duros, e há muitas passagens duras e violentas neste romance, que recomendo, a estreia do Henrique na ficção.
Muito bem, esta semana estamos aqui a tentar perceber se o modelo da televisão e particularmente o modelo de séries e de streaming pode mudar ou não em breve. O que é que está a acontecer? Tudo isto à boleia do livro de Peter Biskind que se chama Pandora's Box. Maria Ramos Silva, o autor do livro ele insiste muito na questão da qualidade e diz uma coisa muito interessante que é: o normal é a qualidade ser má. E o facto de haver eras que depois até têm um nome próprio, não é? Pode ser a Era Dourada ou a Peak TV. Ou...
Prova que isso é uma minoria.
Isso é a exceção.
Sim.
A minha pergunta é se sentes isso, se concordas com isso. E depois há uma curiosidade que eu tenho que é... bom, não sei, eu ia te perguntar qual é que foi a última coisa que tu viste no streaming e que ficaste realmente convencida que era muito boa e que te deu vontade de partilhar com toda a gente. Lembras-te?
Não, lembro-me. Eu acho que falaste há pouco do Succession, não é? E dentro dessa linha de séries com personagens densas e com todos os defeitos que possa ter, nomeadamente todos serem maus e, neste caso, não teres o antagonista do outro lado, neste caso é a pessoa boa, era uma boa série, caramba. Não, acho que dentro do nosso
acervo... Mas lá está, já acabou.
Sim, mas elas têm que acabar eventualmente, Tiago, a não ser que sejam o serviço, como é que se chama? Não é o serviço de urgência, a Anatomia de Grey, que duram até nós...
Ainda dura.
Pronto, estás a ver, eu também não preciso disso, né? acho que faz falta ali algum ordenamento no começo e no...
Mas o que ele diz é que a fraca a qualidade decrescente, que é um dos sintomas...
Não, o que eu sinto é que se nota mais, e acho que faz sentido que se note mais essa falta de qualidade, porque o acervo é maior, não é? Uhum. Portanto, nós vemos, quando pensamos que em vez de termos 10 títulos, não é? Sei lá, nos anos 90, temos à nossa disposição 1000 ou 10 mil, em teoria dir-me-ás, bem, então também tínhamos maior probabilidade de ter mais coisas boas, mais coisas más, mas também proporcionalmente mais coisas boas.
Exato.
Se calhar temos, não é? Mais uma vez, ou nós estamos mais exigentes, ou de facto o nosso gosto não coincide com todo um outro gosto que se faz de outros conteúdos e de outros formatos. Agora, genericamente, sim, eu diria que as coisas não são tão interessantes e que de facto se perde muito tempo a tentar perceber o que é que vale a pena. E não é todos os dias que tu abres uma plataforma de streaming e vês, olha, isto é absolutamente incrível. Uhum. E dás por ti muitas vezes a rever conteúdos antigos, não é? Antigos dessa tal era em que eu penso que mais do que o conteúdo havia ali de facto... havia uma coisa que eu acho que ia muito para lá da história e há pormenores tão... parecem detalhes tão mínimos quanto a importância das cores, a sofisticação do conteúdo, os arcos narrativos, as personagens, quer dizer, havia de facto ali uma tempestade perfeita e muito feliz que tornou alguns momentos memoráveis e provavelmente também se coincide com a nossa fase da vida mais uma vez, não é? Porque é pré uma série de coisas e é pós uma série de outras coisas e portanto aqueles anos de início de 2000... tinham uma outra energia e traziam essa possibilidade. Há uma jornalista do Times, eu não me recordo o nome dela, mas que fala sobre o tempo que vivemos na ficção como tendo atingido o pico da redundância. Uhum. Nós chegamos a um ponto em que de facto temos um espólio que parece infindável à nossa disposição, mas depois é como estar num buffet e estar completamente perdido e na verdade só queremos que nos digam o que é que temos de comer e estar sentados e que nos tragam exatamente aquilo que temos na cabeça, não é? E nem sempre há essa coincidência de interesses e aquilo que está à nossa espera e que está disponível, precisamente.
Pedro Buxeri Mendes, outro dos tópicos deste livro tem a ver com a relação entre a televisão por cabo ou em formato de streaming e a televisão broadcast. Eu não sei qual é a tradução portuguesa para televisão. É televisão normal, televisão regular? Como é que
é? Linear. Olha, eu quando comecei a trabalhar em televisão, já lá vão, não sei, 12, 13, 14 anos, as pessoas diziam, agora trabalhas em televisão. Eu já não vejo. Não. Todas as pessoas faziam questão de dizer que já não viam televisão. Uhum. Portanto, há sempre uma ideia de uma espécie de declinismo na nossa relação com o meio audiovisual.
Isso.
As pessoas antigamente viam mais televisão, antigamente iam mais ao cinema, e depois as pessoas interpretam esse seu próprio comportamento como se fosse um comportamento de avaliação, que é como quem diz... Bom, eu não vejo mais televisão porque a televisão não presta, ou eu não vou mais ao cinema porque o cinema agora não é do meu agrado. Isso, obviamente, não é verdade. Tem a ver com várias fases da nossa vida. Nós, obviamente, vemos mais televisão quando somos crianças, porque não temos, no limite, não temos carta de condução. Para ir para mais longe. Esta coisa de que a televisão está sempre pior, ou de que o streaming está pior, uma reação, acho eu, natural à nossa própria inquietude e insatisfação com a vida em geral. Porque se há coisa fácil de fazer, é ver televisão. No fundo, é só carregar no botão e olhar para o ecrã e seguir as incidências. Sobre este tempo agora, convém lembrar também que houve uma greve, portanto, uma greve longa e que muitos projetos foram postos na gaveta.
E que começa agora a ter consequências, de facto, práticas naquilo que vemos, não é?
Não temos produto, não é? Não temos novidades. As produções também se tornaram cada vez mais caras. Por exemplo, uma coisa que deixou de se fazer e de se encomendar são as chamadas séries antológicas, aquelas séries mais curtas, de 5 ou 6 episódios, que acabam por ser as nossas séries favoritas, porque o compromisso é curto, não é? Não escusamos de ver 14 episódios ou 15.
Ou seja, é um mau negócio, é isso?
Exatamente, não, porque não fideliza, não é? Porque eu basta-me assinar a Netflix ou o que for durante um mês, avio esses episódios num fim de semana e depois cancelo a assinatura. Do ponto de vista de quem faz, é obviamente um negócio insuficiente. Também de lembrar que nós podemos estar a confundir, e muito provavelmente estamos a confundir, aquilo que é o interesse dos jornalistas em geral e dos críticos, eu digo isto muitas vezes e não estou obrigado, ao contrário do que possa parecer, convém não confundir o que são as séries de jornalista com as séries de qualidade.
A tal bolha que a Maria também falava, não é? Ela falava bolha.
Claro. Succession é claramente uma série de jornalistas, já dissemos isto aqui várias vezes. E consegue-se perceber porquê. Passa-se no mundo dos média, há um certo fascínio com os ricos e com os mauzões. Nós queremos muito que a vida seja assim, que os maus sejam muito maus e que os ricos sejam muito estúpidos e muito capazes de fazer tudo e mais alguma coisa, porque isso nos permite olhar para o espelho e julgar-nos a nós como pessoas melhores do que aquelas pessoas que nós vemos na televisão e que acreditamos ser iguais às pessoas da vida real, mas na verdade não sabemos, porque se calhar essas pessoas muito ricas também têm comportamentos absolutamente normais, como comer pipocas no cinema.
Imagine-se.
Não, é?
Não me digas que também têm um coração.
Não vou tão longe, mas talvez. Mas só para dizer uma coisa, aquilo que deixou de ser novidade também, e que passámos a ver como mais habitual e costumeiro, é o facto de as grandes estrelas fazerem agora a televisão, não é?
Exato.
Nós agora já nem ligamos quando vemos uma série que tem um ótimo ator de cinema, que estamos habituados a ver no cinema, e ainda agora há uma na Netflix qualquer da Emily Blunt, não é? Que está a Emily Blunt.
Acho que é um filme.
Sim, um filme, sim.
Então, antigamente, quando tu tinhas uma estrela de cinema a fazer televisão, desconfiavas logo da série. Dizes, o que é que se passa com a carreira deste tipo para agora estar a fazer televisão?
Certo. Mas depois, a partir da altura, com o Kevin Spacey...
mudou, sim.
Isso.
Mudou, achámos que a série era muito boa, precisamente porque o tipo tinha aceito fazer a série. Portanto, no fundo, estamos habituados. A utilidade marginal do bom produto diminuiu. É como estar a comer batatas fritas, as primeiras 40 são ótimas, mas depois, a dada altura, já estamos a comer por comer. Eu acho que se passa esta reação, é o paradoxo da escolha, não é? Quando nós temos muita coisa... depois tendemos a achar que as coisas não são suficientemente boas para nós, porque, como nós sabemos, nós somos o centro do nosso mundo.
Esclarece-me só uma coisa, já que falamos de bolha e às vezes não haver a noção das coisas como elas são, a televisão linear, como dizem em Portugal, é de longe muito mais vista do que streaming, é isto?
Sim, não há qualquer comparação. Por exemplo, o preço certo da RTP entre as 7 e as 8 da noite às vezes é visto por mais de 1 milhão de pessoas. Eu acho que não estou a ver que nenhuma série da Netflix em Portugal
Exato.
Tenha sido vista por 1 milhão de pessoas. Quer dizer, estaria capaz de apostar todo o meu património, ou pelo menos metade.
Epá.
Que não houve.
Pelo menos metade.
Nem aquelas séries clichê, tipo Stranger Things. Quer dizer, é impensável isso acontecer. E, portanto, o telejornal, as grandes transmissões desportivas, obviamente, o preço certo, e programas da SIC e da TVI são vistos por novelas, por mais de 1 milhão de pessoas. Isso seguramente. O streaming é um aquilo que nós dizemos, é um add-on, é qualquer coisa que nós temos a mais no nosso...
É um extra.
Para o nosso lazer. Exatamente. Como se diz em português corrente, é um extra, exatamente. Não é uma coisa que seja principal. E mesmo que as pessoas nos estejam a ouvir possam pensar Bem, mas este tipo está doido, eu só vejo plataformas, eu só vejo streaming. Convém lembrar que há mais de 10 milhões de portugueses ao lado e que se calhar têm outro tipo de comportamentos.
Eu gostei muito de me teres tratado por português corrente. Já me chamaram português suave, português corrente nunca me aconteceu.
Tu até és do Benfica, pá, portanto.
Sim, mas enfim. Brevera Amaral, diz-me uma coisa. Isto tem a ver com o teu comportamento face à televisão e como é que tu vês televisão? Se os canais ditos normais, esta televisão linear, transmitisse as coisas que tu gostas de ver no streaming, e eu sei que gostas muito de crime e etc. Tu vias da forma como a televisão linear. Quer dizer, a televisão linear agora também já não é bem o que era, porque nós podemos gravar, não é? Portanto, não é justo, já há a batota.
Não iria ver, sentar-me em frente da televisão àquela hora para estar a ver aquilo.
Ora, agora são 9h45, vou-me sentar aqui a ver isto.
Ainda
fazes isso, Maria?
Não, faço, sim, gosto disso.
Mas tu és uma alma.
Não é muito antiga. Recorrente, porque há aqui uma disputa que é forte, de facto, das plataformas, mas quando encontro uma boa série na televisão linear, sim, e acho graça a revisitar essa ideia de se ver às tantas horas no dia tal, acho que. Não vejo problema nisso.
Não, certo, problema não. Mas continuemos, Bruno.
Sim, não isso, quer dizer, já não estou para isso, ainda que, por vezes, haja belas surpresas. Vocês estão a chamar a televisão linear, eu também vou por aí. Na televisão linear, por exemplo, aqui há umas semanas, descobri, um bocadinho por acaso, que estava a passar uma série documental sobre cinema britânico. A história do cinema britânico. Na RTP2 e fiquei a ver, mas não sabia, e depois também me foi difícil acompanhar todos os dias, pus a gravar e vi noutra altura.
Até porque provavelmente era à noite, não é?
Sim, e já sabemos
aquela hora, já sabemos o que é que acontece.
Daquilo, isso já não faço, e não sei se faria se os conteúdos fossem diferentes. Aquilo que eu gosto de ver na televisão linear é aquilo que a televisão linear oferece e que mais ninguém oferece. As plataformas não podem oferecer, por exemplo, informação, programas de debate, mesmo que sejam sobre futebol ou sobre outra coisa qualquer, porque isso as plataformas ainda não chegam lá, pelo menos no estado atual das coisas. No streaming, eu gosto muito de ver, e falavas de crimes e documentários. No fundo, aquilo que eu digo que é CMTV para pessoas com estudos superiores. E é isso que me agrada ver, muitas vezes no streaming. E também na CMTV, também gosto de algumas investigações que fazem. E ponho para trás e vou à procura de coisas mais insólitas, como a história da Euromilionária, que acho que foi um grande sucesso na CMTV, aquilo, um grande sucesso à escala dos canais por cabo, mas foi um grande sucesso, e também gosto. Agora, estar ali à espera daquele programa, sentado, a contar os minutos, não, isso acho que já, por muita qualidade que o programa tivesse, já não estou para isso.
Pedro Buxeri Mendes, vamos só terminar aqui este dossiê streaming, porque eu gostava de tentar perceber uma coisa rapidamente, que é que influência ou que peso é que a publicidade pode ter naquilo que está a acontecer no streaming, nesta suposta diminuição da qualidade, ou no suposto vamos deixar de fazer coisas com personagens tão más e com tanta violência ou tanto sexo. A publicidade pode ter aqui alguma influência? As decisões dos anunciantes?
Creio que ainda não. Nós não falámos há pouco, falaste da Austrália, não há legislação na Europa ainda para os streamers. Há apenas conversas entre os comissários e os tipos da Netflix e não sei o quê.
Exato.
No sentido de as Netflix da vida investirem em produção nacional e nos mercados nacionais. O rabo de peixe, por exemplo, acontece porque a Netflix... Para a Netflix poder dizer nessas reuniões: ah, não, olha, nós em Portugal fizemos isto e aquilo e aquilo outro. A publicidade nos streamers, vamos ver como é que funciona, não há ainda muito feedback em relação a isso. Outros problemas são a partilha de password, não é? Também não há ainda grande feedback em relação a isso, parecia ser uma coisa que ia acabar o mundo, mas não parece ter tido grande efeito. Pelo contrário, as subscrições subiram. A publicidade da televisão é uma publicidade que está medida, é uma publicidade sobre a qual este mercado do investimento publicitário, das agências de publicidade, está montado. Ou seja, há instrumentos de medição para medir a eficácia, para medir se os investimentos estão a ser bem feitos ou não, e não vai ser de um dia para o outro que vão mudar para os streamers, porque precisamente não podem medir essa eficácia. Se eu for de uma agência de um supermercado ou de um automóvel, eu não tenho forma de saber quantas pessoas viram o meu anúncio na série da Netflix ou da HBO ou de qualquer outra coisa. E isso faz com que exista esse obstáculo, diria, natural ao crescimento do investimento publicitário dos streamers. Pode ser que no futuro, quando essas medições existirem ou forem partilhadas, possamos ter um desvio de investimento publicitário, mas mesmo assim, não me parece, me perguntares agora, não me parece que isso vá ser uma realidade no curto, médio prazo.
Muito bem, antes de irmos embora, vamos fazer a habitual viagem no tempo, porque isso é que era bom. Ora bem, vamos acabar isto noutro tom. Na próxima semana, para quem não sabe, segunda e terça, dias 6 e 7 de novembro, Madonna dá dois concertos em Lisboa, na Altice Arena. E aqui a minha proposta para esta semana, para irmos todos embora felizes e contentes, perguntei aqui à rapaziada se só pudessem escolher uma canção da Americana Angelina na playlist definitiva das vossas vidas, qual seria? Vamos começar por ouvir a escolha da Maria Ramos Silva. Time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly. Enfim, agora ficamos a ouvir esta malha.
Agora vamos todos dançar, não é?
Esta grande cantiga. Maria Ramos Silva.
Eu trouxe esta canção, não é propriamente porque seja a que goste mais ou a favorita, mas eu acho que é bastante exemplificativa do fenómeno e da capacidade e do virtuosismo de pop da Madonna.
Já agora, podemos dizer o nome da cantiga?
É o Hang Up, não
Pronto.
É? Que é a partir de uma versão de um hit do Zaba. A Madonna teve que escrever estes senhores suecos a pedir-lhes
este
licença para poder trabalhar esta canção. O que é mais engraçado é que depois disto eu penso que a Cher volta a este tema e também faz uma versão qualquer do Hang Up, enfim. E quis trazer esta canção também porque já é uma canção de 2005, portanto não é daquele baú virtuoso da Madonna e dos anos 80 que tão bem a celebrizaram, mas eu acho que a Madonna tem essa capacidade de facto ao longo do tempo de se reinventar como performer, como cantora, como estrela pop por excelência e de conseguir dar-nos ainda grandes hits e transformar uma coisa que já era absolutamente emblemática de uma banda como o Zaba num tema que é seu, porque isto de facto contém aqui uma marca que é muito própria dela e apesar de trabalhar esse sample, não é? Ter esse ingrediente ali do Zaba, é uma canção da Madonna e acho
é um
que este
videoclipe
e é um grande videoclipe, é verdade, e acho que ela está em ótima forma, portanto se tiverem a oportunidade, por favor, vão ver a Madonna.
Ide. Muito bem, agora vamos ouvir a escolha muito saudável de Pedro Buxeri Mendes. Não sei, estou a imaginar o Pedro ao longo do seu património, ou metade do seu património.
Não, não está. Não, não está.
Live to Tell, grande canção, ao Pedro.
Sim, sim. Sim. Eu nunca fui um fiel da igreja de Madonna. Nunca.
Nem de nenhuma, digamos.
É uma pessoa que aparece na minha vida. Ou seja, ali nos anos 80.
Ai,
ali nos anos 80. Ali nos anos 80. A Madonna,
exato,
era apenas mais uma, não é? Uhum. Durante algum tempo foi apenas mais uma. Esta, a Madonna mais sofisticada aconteceria depois. É evidente que é uma grande artista pop, já a vi ao vivo. Não vou ver outra vez, nem que me ofereça um bilhete.
Cá está.
Porque não. Porque já vi, pronto. Já
pronto.
Vi. E há imensas canções de que gosto bastante. Eu não sei se há alguma que eu goste para pôr numa playlist da minha vida, como tu dizias, e bem. De realçar que Madonna, obviamente, será uma pessoa extremamente inteligente, muito criteriosa a escolher os compositores e os produtores e os músicos com quem trabalha e os coreógrafos, pelos vistos, e os figurinistas.
Isso, toda a gente.
Todas estas músicas mostram isso, não é? Os temas mostram isso. A voz dela não é a melhor voz do mundo, a sua capacidade vocal não é a melhor capacidade vocal do mundo, mas, no entanto, a sua capacidade de construir canções, enfim, é notória e amplamente reconhecida.
Muito bem, vamos então ouvir a escolha do Bruno Vieira Amaral. There's nothing left to try. There's no place left. Vamos lá ver, Bruno. Foste parar a Ray of Light. Explica-nos porquê.
Porquê? Porque é um grande álbum em que Madonna provou que conseguia reinventar-se e não ir por caminhos muito demasiado obscuros, ou seja, manter aquela qualidade pop, não fazendo mais do mesmo, sendo, usando a palavra que o Pedro usou, sofisticada, mas não perdendo este instinto pop, sem o qual não seria a Madonna. E eu gosto muito desta canção em particular. Poderia ter escolhido uma de 94, que é o Take a Bow, com o Babyface.
É pá, gosto tanto do Take a Bow.
É uma grande malha.
Isso.
Mas escolhi esta porque também gosto muito do vídeo. São, aliás, os vídeos das músicas deste álbum são extraordinários, como Frozen. E este aqui em particular gosto muito, e daí a minha escolha.
Muito bem, não sei se dissemos o nome da canção, mas fica aqui.
The Power of Goodbye.
The Power of Goodbye.
Para dizermos adeus.
Ora, nem mais. E não fui eu que escrevi isto. Chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá. Thank you.